Para você que está ligando o rádio agora, conectado. Bom dia, agora 8h21. Tempo instável em Caxias do Sul, 16 graus. Garoa, chuva fina em algumas partes da cidade. E você na escuta da tua Rádio São Francisco, até às 9 da manhã, as principais notícias do Brasil, do mundo e da região metropolitana da Serra Gaúcha. Sempre para Centro Ótico com um laboratório próprio, há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. Você continua ligando, participando. 3220-9400 e tem o WhatsApp, o 999-5306-16. Nas redes sociais, o Facebook, Twitter e o Instagram. Daqui a pouquinho tem mais participação da reportagem e também estamos vivendo a Festa Nacional da Uva. Também vamos trazer, junto com a Isadora, a programação de hoje para mais uma Festa Nacional da Uva. Nós vamos anunciando por aqui e não perdendo de vista também os assuntos que dizem respeito à questão nacional. E um dos assuntos a quem nós falamos a partir de agora com o deputado federal, o deputado gaúcho Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores, nós ouvimos ontem a deputada... Janaína Pascoal, do PSL, em relação à reforma da Previdência e outros assuntos do governo. E hoje, ouvindo um deputado de oposição ao governo Bolsonaro, o deputado Henrique Fontana. Justamente trazendo já como principal assunto essa questão da reforma da Previdência, a questão do trabalho e Previdência, um aumento da expectativa de vida que está sendo justificado pela reforma da Previdência pelo governo federal. Deputado Henrique Fontana, prazer tê-lo aqui mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Thales, o prazer é todo meu de conversar contigo, com todos os ouvintes que nos acompanham através da Rádio São Francisco e conversar sobre um tema decisivo, né, para a vida de todos nós, de todas as nossas famílias, que é termos ou não termos um sistema de previdência pública solidário, né, que garanta uma velhice segura, protegida, especialmente para aqueles trabalhadores de menor renda, né? Porque nós aqui, Thales, eu vou me focar muito nisso, lógico que vou responder as perguntas todas que tu quiseres me fazer, as que eu souber, mas o meu foco principal, né, é conversar com as pessoas sobre isto que eu chamo de sistema de previdência pública para proteger aqueles que ganham R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$3.000, os trabalhadores que contribuem para o regime geral da Previdência. Portanto, a primeira contestação que eu faço com muita veemência é que uma das maiores mentiras que o presidente eleito Jair Bolsonaro está tentando contar para o povo brasileiro é de que esta proposta de mudança da Previdência seria para combater privilégios. Ao contrário, ela vai gerar, se eventualmente for aprovada, uma enorme exclusão previdenciária. Milhões de brasileiros não conseguirão se aposentar nem por um salário mínimo, e outros milhões que ainda conseguirem, dentro de regras draconianas que estão sendo propostas, vão ter as suas aposentadorias reduzidas 20%, 25%, 30%, 40%, 45%, em relação à regra atual. E esse é o primeiro exemplo, Thales, depois eu te ouço e tu vai levando, sim, a nossa entrevista pelos caminhos que achares. Mas então eu quero pedir atenção de todo trabalhador, seja ele metalúrgico, da construção civil, cobrador de ônibus, trabalha como comerciário, todos que contribuem para o INSS. A regra de hoje da nossa aposentadoria é que de cada 100 meses que nós temos a carteira assinada, nós podemos pegar os 20 meses de menores salários, que normalmente ocorrem no início da vida da gente, quando a gente trabalha lá como atendente, aprendiz, etc., porque a vida de um trabalhador, ele inicia ganhando, na maior parte das vezes, um salário mínimo, busca uma qualificação, aquele esforço enorme para crescer para um salário de dois salários, 2.000, 3.000, e quando ele chega na hora de se aposentar, hoje ele pode retirar 2 de cada 10 anos, ele pode retirar desse cálculo da média. Pois o presidente Bolsonaro quer que todos os salários entrem na média na hora de calcular a nossa aposentadoria. Isto é injusto, isto é cruel, isto é insustentável, porque só essa medida vai reduzir as aposentadorias em média de 10 a 15%. E tem um segundo mecanismo de redução do valor das aposentadorias futuras, né? Não as atuais, mas aqueles que vão se aposentar no ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, que é o seguinte: ele quer exigir 40 anos de carteira assinada para garantir a aposentadoria integral. Todos os brasileiros trabalham, Thales e ouvintes da nossa Rádio São Francisco, 40 anos e até mais de 40 anos. O problema é que o brasileiro não consegue, por circunstâncias econômicas, da economia, falta de emprego, com carteira assinada, ele não consegue estar sempre com a carteira assinada. E a estatística da Previdência Social mostra que a média do brasileiro, de cada 12 meses que ele trabalha, ele consegue ter a carteira assinada apenas 8 meses. Então ninguém consegue, quase ninguém, é uma palavra melhor, consegue 40 anos de carteira assinada. Então, se a pessoa chegar aos 65 anos, que é a idade mínima e é uma outra injustiça, porque quem começa a trabalhar mais cedo deve, num sistema justo, se aposentar mais cedo. Quem começa mais tarde deve se aposentar mais tarde. Mas vamos a esse exemplo que eu estou dando para alguém que está nos ouvindo e pensando na sua própria vida de previdência. Ele vai chegar aos 65 anos e, por exemplo, só tem 30 anos de carteira assinada. Sabe o que que a proposta do governo Bolsonaro quer fazer? Como ele tem 30 e não 40, pela falta desses 10 anos, vai cortar mais 20% da aposentadoria. Então, nesse exemplo que eu dei, a pessoa perderia 35%. Se ela está se preparando para aposentar, por exemplo, com R$3.000, vai cair para menos de R$2.000 essa aposentadoria. Então, é um verdadeiro confisco. E sobre aposentadorias baixas, eu não estou falando de salários de marajá, eu estou falando da vida real dos milhões de brasileiros, milhares deles me ouvindo agora aqui pela Rádio São Francisco.
Pois é, a situação, deputado, da grande parte da população sempre diz respeito a um comentário em geral, os grandes salários. E também em relação a uma mudança que deveria ser prevista para toda a sociedade e todas as diferentes áreas de conhecimento, classes, enfim, políticos, militares, enfim, todas essas deveriam entrar, o que de fato parece não estar na mesma medida. Como deveria ser para a oposição do governo Bolsonaro, então, essa mudança da Previdência?
Bom, existem aí 3 diretrizes fundamentais, lógico que muito mais. Aliás, Thales, eu sempre, quando converso sobre isso, costumo dar o exemplo do que nós fizemos quando fomos governo. Eu, inclusive, como líder do governo à época, da presidenta Dilma, encaminhei as votações que constituíram a mais estrutural, importante e definitiva reforma para o servidor público federal do país. Só que nós respeitamos contratos, respeitamos regras, então nós alteramos o sistema para aqueles que ingressaram no serviço público a partir de 2013 e igualamos as previdências. Todo servidor público federal, seja um professor, um fiscal de tributos, alguém engenheiro que trabalha no setor, né, de obras do governo federal, todos eles têm hoje um regime de previdência igual ao trabalhador que contribui para o INSS, até o teto do INSS, que são hoje R$5.800.
Isso.
E a partir do teto, Thales, eles pagam o servidor público uma previdência complementar pública. Portanto, a temática do serviço público federal está reformada e resolvida. É outra ilusão e mentira que o governo Bolsonaro coloca de que haveria uma bomba a relógio montada que vai estourar ali na frente, etc. Não. O regime de previdência dos servidores públicos federais caminha para um processo de absoluto equilíbrio. A segunda regra é que nós precisamos ter uma previdência, como eu disse, solidária, que garanta condições de respeito adequadas de vida para os idosos, né, com um, dois, três salários mínimos, que ela tem que ter três fontes de financiamento. Uma é o próprio trabalhador. Todos nós contribuímos no nosso contra-cheque, aparece lá o desconto. A segunda parte de uma previdência, na Alemanha, por exemplo, é assim, né? Existem três partes praticamente idênticas. A segunda parte é o empregador que paga sobre o trabalhador que está ali contratado. E uma terceira parte é um sistema geral de tributos que contribui para este ato de justiça social, que é ter uma previdência justa. Neste caso, nós da oposição defendemos que o Brasil deveria começar a cobrar um imposto sobre dividendos, lucros e dividendos, que o Brasil, infelizmente, é um dos únicos três países do mundo que não cobra este imposto, que obviamente será um imposto pago por pessoas que ganham muito dinheiro. Aquele que recebe, por exemplo, 2, 3 milhões de dividendos, 1 milhão, ele teria que pagar um percentual, coisa que acontece em todos os países de capitalismo avançado, como a Europa e outros mais, né? E jamais retirar recursos. Como eu dizia, a questão da idade mínima é um absurdo, porque se quisesse ajustar um pouco a Previdência, e precisa ajustar volta e meia, nós ajustamos quando fomos governo, inclusive introduzimos esse sistema que é o sistema mais justo do meu ponto de vista, que é aquele, Thales, que soma a idade do cidadão mais os anos de trabalho e contribuição que ele tem. É aquele sistema 85-95, que agora este ano foi calibrado para 86-96, onde os homens têm que somar entre os anos de carteira assinada mais a idade, tem que chegar a 96 para se aposentarem com a integralidade do salário. Se precisar fazer um ajuste na Previdência, uma calibragem, como eu chamo, poderia elevar este sistema para 87,97, 88,98, mas o que de fato o governo Bolsonaro quer é retirar muito dinheiro do bolso daqueles que mais precisam, que passam mais trabalho na estrutura social que nós temos, e deslocar este recurso, porque a conta maior que o Brasil continua tendo é a conta de pagamento de juros sobre a rolagem da dívida pública, que é o que alimenta esses papéis do mercado especulativo, que é o que nós vivemos cada vez mais, né? Que é o chamado capitalismo especulativo, onde algumas poucas pessoas ganham verdadeiras fortunas sem produzir um único trator, uma única bicicleta, uma única casa, ou seja, é o que nós chamamos a financiarização, né, dos negócios do capitalismo. Ali é que precisa reduzir o gasto. E não, para dar mais um exemplo absurdo que está na proposta, baixar o benefício de previdência continuada, que é pago para os idosos a partir dos 65 anos de idade, de um salário mínimo para os idosos extremamente pobres e vulneráveis, que não tinham nenhuma outra aposentadoria, nenhum outro regime de previdência até os 65 anos, eles passam a receber, sim, um salário mínimo. Uhum. Pois bem, o governo Bolsonaro quer baixar de R$1.000, em números redondos, o que esse idoso recebe, para R$400. Então, são propostas assim, que vão concentrar renda no país, aumentar a desigualdade social, e por isso nós defendemos, como a pergunta é muito importante que fizesse, se quiser melhorar a Previdência, deve-se cobrar um imposto justo do, sim, andar de cima, daqueles que podem pagar um pouco mais para ter uma previdência adequada, fazer o ajuste, por exemplo, em categorias que estão fora. É incrível isso, o presidente trazer uma proposta para o Congresso onde não mexe uma linha na aposentadoria dos militares, porque eu tenho enorme respeito pelo papel dos militares, as Forças Armadas do nosso país têm um papel importantíssimo, aeronáutica, Exército, Marinha, mas nós sabemos que há um processo de aposentadorias precoces e pensões que se transferem por gerações que devem ser corrigidos. Então, correções pontuais de calibragem nas aposentadorias, nós evidentemente defendemos, queremos fazer, mas essa proposta que está aqui, ela precisa encontrar uma reação muito forte do povo brasileiro, porque senão o senhor e a senhora que estão me ouvindo, que trabalharam 20, 30 anos até agora, que estão aguardando para daqui a 5, 6, 7, 8 anos uma aposentadoria minimamente digna de 2, 3 mil reais, podem perder 20, 30, 40 ou até 50% do valor da sua aposentadoria se essa claro. Proposta absurda for aprovada.
Deputado, eu tenho só mais um minuto antes do intervalo comercial. A manifestação do governo com a eleição de Maia na Câmara, no Congresso, também com o partido que é o Democratas, apoiador do governo Bolsonaro, o senhor acha mais para muito difícil a oposição virar a situação no Congresso, ou mais para muito difícil é primeiro enfrentar a oposição, como oposição, o governo que parece estar caminhando para uma articulação que antes não se existia tanto em outros governos?
Olha, primeiro nós temos que acompanhar como as pessoas vão compreender, porque a guerra deste assunto vai ser muito grande, porque o interesse do sistema financeiro, dos grandes bancos, é enorme em terminar com a previdência pública, né? Eu, inclusive, hoje, não, temos que falar um outro dia, não pude falar disso que chamam capitalização, ou seja, o absurdo que seria a ideia de que cada trabalhador deve poupar a sua própria previdência, quando nós sabemos que milhões de trabalhadores mal conseguem dinheiro para alimentar seus filhos, sua família e morar numa casa digna, que dirá se eles tivessem que poupar a sua própria previdência individualmente de cada um. Então acabaria a solidariedade. E o que os grandes bancos querem é exatamente isso. Eles querem um mercado de venda, né, de produtos de previdência, e neste mercado eles não estão interessados em garantir a aposentadoria de quem ganha um ou dois salários mínimos. Eles querem um mercado para as chamadas grandes aposentadorias, né, os grandes pecúlios previdenciários. Bom, eu acho que se a sociedade que vai ser submetida, né, a um volume enorme de propaganda absolutamente mentirosa do governo, a ideia de que essa reforma seria para combater privilégios, quando ela, na verdade, está atacando direitos básicos, essenciais, vai depender do debate que nós vamos fazer na sociedade. Eu acredito que o governo não vai aprovar essa proposta. Ele não vai conseguir, porque quando as pessoas pararem para analisar o impacto que terá na sua própria vida, elas vão reagir, elas vão pressionar os deputados e, obviamente, esta proposta que foi protocolada, o governo não vai aprovar. Se ele sugerir alguma outra que tenha razoabilidade, bom, aí é outra conversa, temos que voltar a conversar, mas, de fato, a proposta que aqui está... Só para concluir neste minuto, que aliás já passou, tá, desculpa, sim. Mas só para ter uma ideia, tá, o total que o ministro Paulo Guedes, ele que não depende de aposentadoria nenhuma, porque ele é um grande investidor do mercado de capitais, uma pessoa que tem dinheiro sobrando, como eu digo, então não tem a mínima sensibilidade para as necessidades de um trabalhador que está ali batalhando para se aposentar com 2, 3 salários mínimos. Mas esse 1 trilhão e 70 bilhões que ele diz que quer economizar ao longo de 10 anos, 85%, ou seja, 900 bilhões, vão sair do bolso de pessoas que estariam aposentadas por 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 3.500 reais. Então vão tirar 800 bilhões de reais, se aprovarem, espero que não aprovem, do bolso de pessoas que têm vida extremamente comedida, pobre, com falta de condições de viver com mais dignidade, para colocar aonde este recurso? Para permanecer com aquela ideia de quanto deve se remunerar, quanto por cento de juros deve se pagar para quem tem okay. o título da dívida pública. Nós temos é que reduzir os gastos com os títulos da dívida pública, Thales.
Deputado Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores, muito obrigado pela sua participação aqui em nossa programação e até a próxima oportunidade.
Até a próxima, Thales. Eu é que agradeço o convite, sempre é uma honra poder conversar contigo, com os ouvintes da Rádio São Francisco, e estamos sempre à disposição. Bom dia para todos vocês.
Bom dia, bom dia. Deputado Henrique Fontana, defendendo a visão da oposição, que é de não passar, claro, né, com a reforma da Previdência no Congresso Nacional. Portanto, ouvimos um a favor, um contrário, e assim seguimos com o jornalismo da tua Rádio São Francisco. 8 horas e 41 minutos, intervalo, e já voltamos.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.